parte da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.
Fala pessoal, vamos para mais um episódio aí de Papo Copeiro. Mas antes de apresentar o nosso convidado, que você já deve ter visto aí no título, também nas redes sociais e agora também antes de começar nos bastidores, o Filipão vai falar para nós aí um pouquinho do nosso patrocinador.
Nós vamos falar. É o nosso gremista historiador, né, Natália?
Exatamente.
Que é um cara que coleciona itens do Grêmio rara. Ele tem itens raros do Grêmio. Então, se você for pra Blumenau, não é pra Blumenau, né? Então,
não.
Balneário
Camboriú. Balneário Camboriú.
Já tava acertando.
Não acertando. É hoje.
Vou se perder em Santa Catarina.
É.
Foi pra... Tá nervoso, homem.
Hoje o homem tá nervoso.
Tá nervoso, homem.
Foi pra Balneário Camboriú, vai lá no Museu do Gremista Historiador. Vai ter itens raros do Grêmio, itens que nem o próprio Grêmio tem, então vai lá, pesquisa sobre o Instagram dele, arroba Grêmio Historiador.
Exatamente, o link tá aí no, na descrição, quem quiser, só clicar e ir lá acompanhar o trabalho aí do Carlos, que, mano, é sensacional, e ele vai estar aí em breve, hein? Mês que vem, né? É, fevereiro, a princípio é fevereiro agora, o Carlos vai estar aí.
O Salzizo.
Fala aí, Renato.
Então tá, pra você que tá precisando aí, Salzizo, pra colocar no seu arroz prato fino. Vá de Salzizo aqui, ó. É ou não é, Felipão?
É, Salzizo. Você pesquisa lá no... Pode botar no Google. Salzizo. E pesquisa lá, você vai encontrar o fornecedor e pesquisa lá pra seu comércio, né? O Salzizo é o melhor, a qualidade que tem, né, Fabinho?
Junto com o prato fino vai ser sensacional.
Exatamente. Então pesquisa lá, Salzizo.
Então vai lá, Renato. Apresenta o nosso convidado.
Com certeza é uma grande satisfação estar aqui com ele, que é um grande jogador, grande dirigente de futebol. Ele que foi responsável por trazer os, nada mais nada menos que o Soares. Com vocês, Paulo Calef.
Aê! Beleza, gurizada? Tudo bem?
Tudo
uma
certo.
Boa noite, né? A todos que estão nos acompanhando nessa live. Grande Renato.
É, hoje tu pode ver que eu tô até um pouco nervoso, porque o homem trouxe o Soares. A gente ficou... ansioso, nós gremistas, a gente enlouqueceu nesse meio tempo, né? Eu tive em Capão da Canoa até nessa época que vocês estavam lá viajando pro Uruguai, eu tava em Capão. E aí eu tava com a camisa do Soares já, porque eu já tinha personalizado, eu tinha certeza que vocês iam trazer. E o pessoal. Mas eu tinha fé em Deus. E aí o pessoal tirava foto comigo. Ah, tu já. É um sinal. Porque... e deu tudo certo. Primeiramente, muito obrigado por trazer o Soares pro Grêmio.
Isso, cara. Nossa obrigação aí de fazer todos os esforços compatíveis com a grandeza do Grêmio. O Soares representa a grandeza do Grêmio, sem dúvida.
E começando então assim, ó, antes dessa loucura toda, né, que tá sendo aí ser o vice do Grêmio, como é que tu se tornou gremista? Conta pra nós um pouquinho da tua história.
Cara, o gremismo vem de família, transferência direta do meu pai e da minha mãe. Eu acompanho jogos do Grêmio desde os 5, 6 anos de ir ao Olímpico, muito pelo braço do meu irmão Ângelo, e viagens sempre, Libertadores, Copa do Brasil, e nós temos um grupo de amigos que ao longo dos anos a gente foi acompanhando o Tricolor, e na política do clube nós iniciamos ali num movimento no ano de 2007, convidados por um jovem dirigente à época, que se chamava Alberto Guerra, e ali fomos numa caminhada de algumas eleições, e eu me distanciei da política do Grêmio completamente ali por volta de 2013, 2014, e há um ano e meio atrás que nós acabamos aí reunindo um grupo de pessoas vislumbrando que a candidatura Alberto Guerra ela poderia ser algo plenamente viável no cenário eleitoral que a gente enxergava nas proximidades aí dos nossos olhares tricolores, e deu certo.
E tu já sabia que seria vice de futebol quando ele te convidou?
Assim? Não, nunca. Eu fui um integrante ali da campanha, e isso foi pós-eleição, Alguns nomes foram sugeridos, já com o conselho de administração formado, e o meu nome teve, vamos dizer assim, uma rede de apoio maior que outros.
Ah, tá certo.
Ah, meu querido, olha só. Que querido, né? Tem cabelo no peito, falou o Calef, gente. Que é isso? Me diz uma coisa, meu querido. Queria saber qual os maiores problemas quando tu assumiu o Grêmio. O que tu teve que resolver lá? Tu pegou um pepino? Como é que é a situação?
Que tu deixou, sabe bem, né?
Fala, para lá um pouquinho, gente. Que é isso?
Não, o contexto do Grêmio, ele não é favorável. A gente se deparou de saída já com o pagamento da premiação pelo acesso. Não é uma notícia agradável de se receber aos dois do primeiro tempo, quando nós ingressamos no CT. Mas é isso, o contexto do Grêmio é de dificuldade, permanece sendo de dificuldade, ainda vai haver muitas dificuldades a serem superadas. Mas não vai servir, não serviu de desculpa para nós buscarmos reforçar o Grêmio. E, ao menos, que é a nossa obrigação, termos um elenco competitivo durante o ano. Se vamos ganhar ou não, aí depende de uma série de circunstâncias. Mas entendemos que para essa arrancada do ano, está condizente com o que o torcedor espera minimamente aí de ver o seu time em campo.
E estão conseguindo, então, equilibrar ali as pendências da outra gestão? Ou ainda tem muito trabalho a ser
feito? Tem muito trabalho a ser feito pelo presidente Guerra e pelo conselho de administração, sem dúvida.
Fala aí, Santana.
É inacreditável, pessoal. Depois do Barcos, que foi sensacional, o Grêmio mandou 5 Naba e trouxe o Barcos. Não precisamos fazer isso, porque nós temos o Paulo Calef, Antônio Bru, Alberto Guerra, que são geniais. Geniais. É inacreditável, Natec. É uma satisfação estar falando com ele. E me conta, como é que foi essa situação lá do Soares? Como é que foi os primeiros dias do Soares, a adaptação dele em Porto Alegre? Como é que foi essa sensação de tu ver ele lá no CT do Grêmio?
Cara, o Soares, ele é muito gente fina, ele é super humilde. Nos primeiros contatos que nós tivemos ao iniciar a negociação, isso já ficou bastante claro para nós. E tá aí, o resultado de campo dele não é nada diferente do que ele produz nos treinos. Eu tenho brincado que agora tem que aturar grito lá atrás do Kahneman e na frente do Luiz, porque ele não tolera erro. Então, se tem uma finalização que não sai do jeito que ele gosta, ele se cobra muito. E aí se dimensiona por que esse jogador chegou onde chegou aí em âmbito mundial.
Vocês sabiam já que ele era esse cara até fora de campo, essa humildade que o pessoal repercutiu bastante, ele tirando ele no mercado e tudo mais, comendo na fila do sorvete. Então essa personalidade vocês já conheciam do Soares?
Nas videochamadas já era possível notar isso, pelo comportamento, modo dele de se expressar, mas especialmente quando nós estivemos em Montevidéu para concluir a negociação, nos recebeu super bem lá e de fato ele não aparenta ser no comportamento a figura esportiva de destaque que ele é efetivamente.
Uhum. E sobre, assim, ó, o Grêmio tá cada vez mais exposto mundialmente, graças ao Soares, né? Até o Instagram da FIFA tá postando foto dele, da Champions, tá em tudo que é lugar, o Soares, todos os jogos. Logo, a marca Grêmio tá sendo exposta no mundo inteiro. Vocês pensam reavaliar a questão dos patrocinadores do Grêmio, dos valores? Porque, querendo ou não, os patrocinadores também estão mais vistos.
Primeira parte da tua explanação, eu concordo com ela. Segunda é com o presidente Guerra, que eu tô falando de administração.
Tá certo. E o Michael, como é que tá a situação? Tem conversas com o Michael? Porque a gente viu até agora o Palmeiras, né? Querendo o Michael. Vocês têm tido contato com o jogador?
Nós tivemos algumas conversas com o empresário dele, mas todas a título de sondagem. Assim como nós temos conduzido todas as situações de nomes que vêm sendo ventilados ao torcedor, nós não vamos gerar qualquer expectativa, não tem qualquer acerto com o jogador, com o clube que ele possui contrato. A punição ainda ela permanece e isso dificulta qualquer cenário de prosperar, de avançar nessa negociação. Se for algo que mais adiante se torne possível, nós vamos examinar em conjunto com o presidente e com seu conselho de administração, mas hoje não existe nada de...
Nem apalavrado, se nada...
Nada. O que existe é uma grande amizade entre ele e o Renato. Isso existe.
Ô, Notec, esses goleiros do Grêmio querem me enlouquecer, Notec. E eu já queria saber de ti, Calef. O que tu queres fazer? Tu quer contratar um novo goleiro? Tu quer manter o Breno nos enlouquecendo? Breno, pelo amor de Deus, Breno, o que tu tá fazendo no gol, Breno? Tu quer infartar os torcedores do Grêmio? O que tá acontecendo? Vocês estão negociando com algum goleiro?
Não, nós não temos negociação ativa com goleiros. O que há é uma sinalização de que na janela do meio do ano podem vir propostas por dois dos nossos goleiros. Então a gente analisa o mercado prevendo essa situação. Entendo a opinião de toda a torcida, mas nós temos que ter muito respeito e muito cuidado com os ativos do nosso clube, que são os três goleiros fundamentalmente que estão lá trabalhando dia a dia. Tem mais o Felipe, que está incorporado ao grupo, mas aqui na nossa imagem mais clara para a torcida, o Adriel, o Breno e o Grando. A gente tem que respeitar esses jogadores, assim como todos os que compõem o elenco do Grêmio. Eles estão lá se esforçando diariamente. Algumas vezes as coisas não saem como eles querem, como nós queremos. E isso é para qualquer âmbito aí da nossa atividade. Mas a gente confia nos goleiros, eles estão lá e nesse momento do gauchão eles é que vão representar o Grêmio.
E o Grêmio procurou o Sérgio Rocha do Nacional?
Não, o Rocha durante a campanha foi levantada uma possibilidade dele compor aquele trio, né, do estelionato eleitoral, né?
Caraca.
Impressionante estelionato que o presidente Guerra cometeu. Ele prometeu o Soares, o Cristaldo e o Carbajo, os três estão treinando ali. Ele iria fazer parte desse cenário, mas o empresário não quis tratar com quem não estivesse efetivamente legitimado a abrir uma negociação.
Nossa, talvez estaria aí hoje, né?
Olha só. E hoje vocês não têm interesse em procurar.
Até pelo número de atletas, né? Uhum. Estrangeiros, né? Número sim. de atletas.
Sim, sim, estrangeiros. Fala aí, Renatão.
Pois então, aproveitando o assunto, Calef, é que assim a nossa arena vai ficar muito lotada. Até porque o Grêmio vai decidir grandes situações aí. Vai ter muito título para disputar esse ano. E pode ter certeza, o Grêmio vai jogar o melhor futebol do Brasil. Então, Calef...
Tu não vai mais reclamar de negócio de contratação também, né?
Vou pedir, com certeza, vou fazer a minha listinha.
Acabou a listinha.
Preteou o olho da gateada, hein? Mas, ô Calef, falando ali do entorno da arena e a questão dos nossos públicos, como é que pode fazer para ter melhorias em relação a isso?
Isso é uma situação que ela é bastante clara, que há de haver uma iniciativa, que ela não é exclusiva apenas do Grêmio. O poder público tem a sua demanda. Nós temos a parceira, que é hoje a controladora da gestão do estádio. Então nós não podemos tratar isso como algo que vem a partir do Grêmio alguma ação para melhorar o entorno do estádio. Que o presidente Guerra até fez referência, ele está buscando construir com a parceira, são melhores locais para receber o torcedor, especialmente aquele que vem do interior, o local mais seguro para se estacionar ônibus, que permita existir um espaço de banheiros para utilização, daqui a pouco até uma churrasqueirinha ali para um assado. Isso tudo foi dito na campanha e o presidente está buscando construir com a arena. Agora, de modo geral, acessibilidade, o entorno, Isso não depende do clube para promover uma melhoria. O clube pode buscar, com a sua marca e comunicação junto ao torcedor, contribuir com esse movimento.
E até... as filas da arena, o pessoal tá ficando chateado com os tratamentos da arena, para não dizer outra coisa, né? Tá irritado, na verdade. E eu queria ver contigo se existe alguma coisa com a Arena do Grêmio em relação a isso, alguma sugestão para melhorar, mais
galera,
roletas.
Tem uma galera ali que perdeu o primeiro gol do Soares, né? Estavam reclamando até que perdeu.
Daí ele fez mais dois.
Daí fez mais dois pra essa galera que perdeu.
Ia respeitar o público. Não, gente, é uma situação que ela vem ao longo do tempo. É um problema identificado. Foi o nosso primeiro jogo que não funcionou essa situação. Mas é algo que eu posso assegurar. É organizacional e ele pode ser tratado, esse problema. E a maior prova disso foi na apresentação do Luiz, que nós tivemos a mensagem vinda de quem nos reportava fora do estádio, que tinha muita gente para entrar. Então nós retardamos o início do evento, da festa, em 15 minutos. Isso permitiu que todos estivessem dentro da arena quando o Luiz ingressou no gramado. Uhum. Mas essa é a grande diferença. Aqui nós temos compromisso com a televisão, então não depende de uma iniciativa do Grêmio e da arena segurar o jogo. Nós não temos como fazer isso, e a parceira também não. Vamos lá, vamos olhar um pouquinho para o outro lado. E aqui fala um torcedor que até o outro dia desse fazia a mesma coisa, que era ficar tomando cerveja até 5 minutos antes na esplanada, e aí vem um mutirão de gente querer entrar junto. Esse é um dos cenários que nós temos, que todos nós da torcida temos que contribuir com isso, ou seja, buscar entrar um pouquinho mais cedo. Essa situação, obviamente, ali com cada vez a ampliação de serviços na esplanada, e que o principal, que é a cerveja aí, que o pessoal parece que gosta de tomar.
Tu gosta de tomar um gelinho também?
Um pouquinho. Um pouquinho.
Ah, eu também, eu adoro um chope.
Não, mas hoje é água, né?
Hoje é água.
Outro dia desses, faltou, é melhor servir água. Mesmo.
Pelo menos água não falta.
Um abraço aí, Duda.
Não, até, eu queria só fazer um elogio ao Alberto Guerra, que esteve aqui como candidato e está cumprindo tudo na tag.
É verdade.
Tudo que ele prometeu, só olhar nos cortes aí do Papo Copeiro, aproveitando aí. Olhem nos cortes do Papo Copeiro, tudo que ele falou, ele está cumprindo. Então, parabéns ao presidente Alberto Guerra.
É verdade. Eu tenho um questionamento também, que um pessoal está reclamando no Twitter, que teve uma mudança para o pessoal que é sócio cadeira. Acho que é no setor leste, se eu não me engano, que antes tinha marcação numerada e agora parece que não tem, né? Eu não sei de quem que partiu isso, de qual foi a ideia e o porquê que o Grêmio fez isso. Porque um pessoal que às vezes sai do trabalho, quer chegar e sentar no seu lugar lá, e chega lá e já tem gente sentada, porque não existe mais essa numeração, né?
Cara, eu não vou fugir da pergunta, mas eu não tenho o hábito de responder aquilo que foge da minha alçada. Uhum. Se eu não posso detalhar aqui para todos que estão nos assistindo. Houve sim essa alteração, isso partiu do Grêmio, mas há diversas composições que foram feitas a esses sócios, torcedores que, digamos assim, foram atingidos com a medida. Inclusive possibilidade de trocar de setor, permanecer por algum tempo e verificar se ali é um bom local ou não, com descontos. Há uma série de questões que foram tratadas. Não foi uma imposição da gestão do Grêmio de dizer assim, ó, aqui vocês estão sendo removidos dos seus lugares, não há o que fazer, um abraço para a família. Não foi isso, mas há uma série de critérios técnicos que foram estabelecidos, que isso é com a gestão do Grêmio diretamente, que eles ficam lá na arena. Nós do futebol, inclusive, as nossas atividades, elas são realizadas do CT, do outro lado da rua, como eu costumo dizer. Então, para não pecar na informação mais precisa, eu não vou avançar muito no que diz respeito à gestão do Grêmio.
Agora, falando em futebol, então, Tem algum jogador da Copinha que vocês acham que vai subir pro profissional? Algum ou alguns jogadores?
Tem alguns que foram observados, eles vão ser analisados com maior cuidado, vamos dizer assim. Eles estão em férias agora, a gente tem que cumprir isso também, né, com esses meninos. Mas alguns chamaram atenção e a gente vai caminhando, tem que se ter cuidado para não queimar etapas e daqui a pouco não jogar um ativo desses ali, oriundo da base, no meio dos profissionais e ele acabar retornando e ter uma frustração que acabe impossibilitando ele de desempenhar o melhor do seu futebol.
Não tem como então dizer um nome pra nós.
Jamais faria isso. Jamais.
Mas eu queria só falar que o Zinho tá jogando muita bola. Pronto.
É isso.
Um grande jogador. Tem todo o potencial, né? Pra vingar aí, com certeza.
Fala aí, Santanão.
É tu, Santanão?
É eu?
Chama o VAR.
Deram um nó nele.
Sai do Mas eu tenho uma perguntinha muito polêmica. É um assunto dos mais comentados, é Trend Topics no Twitter.
Sim.
A jornalista Michelle Silva, que é uma querida, um abraço pra ela, que é torcedora do Internacional. É torcedora. Não tem problema, tu pode se identificar. Tu pode. E aí ela ligou pra caramba pro Alberto Guerra. E aí o Alberto Guerra falou bem assim pra ela: escuta aqui, minha querida, tu és masoquista. E aí,
segundo ela,
desligou, falou assim, ó, não vou falar contigo. Tu atenderias as Bandeirantes e tu falaria com eles? Tu tem alguma coisa a nos comentar em relação a Bandeirantes?
Cara, não tem nada a comentar nem da Bandeirantes nem de nenhum outro meio de comunicação. Dentro das minhas possibilidades, eu atendo a todos. Nem sei direito do que tu tá falando.
Muito bom. Foi bem a resposta. Vamos falar agora então um pouquinho de novo de futebol. Qual é a prioridade do Grêmio em questão de campeonato? O Grêmio pensa assim, ah, vamos focar no Brasileirão, ou na Copa do Brasil, ou daqui a pouco uma vaga na Libertadores. O que o Grêmio pensa hoje com planejamento?
Vamos lá, o Grêmio ele não tem que fazer seleção de competição. A primeira que nós tivemos era a Recopa, a gente trabalhou isso muito firme com os atletas, inclusive com a nossa torcida, por isso que nós tivemos quase 50 mil pagantes, não, o público total, mas não fugiu muito, deu 47 mil pagantes, se eu não me equivoco. E nós trabalhamos essa competição. Agora se iniciou o gauchão no último sábado e assim nós vamos caminhando. Não vou fazer projeção de onde o Grêmio pretende chegar, porque eu vou dizer que é o título que nós temos com o grupo e que vamos disponibilizar todos os esforços, e contamos com a nossa torcida estando junto, como tem sido no jogo da Recopa, lá em Caxias, que foi uma invasão do centenário. As primeiras amostras que nós temos de venda de ingressos aqui, que já superava 10 mil, já faço esse alerta ao nosso associado, ao nosso torcedor, que busque o seu ingresso, porque na quarta-feira, 21h30, quanto contra o Brasil de Pelotas, nós deveremos ter casa cheia mais uma vez. Vai o time principal, todos que tiverem condições vão jogar, e esse é o compromisso do Grêmio, é disputar, se manter sempre entre os postulantes aos títulos.
Então,
fala.
Então, se, por exemplo, eu tiver jogo Brasileirão, Copa do Brasil, Brasileirão, Copa do Brasil, se tiverem dispostos a jogar, vão jogar sempre o time titular.
Vai jogar sempre as ganhas, não as tem...
Depende. Tu sabe bem disso que depende, né?
Não depende.
Não tem essa.
Não tem essa.
Por isso que vem um elenco aí, quase 200 milhões.
Sensacional. Falando em elenco de quase 200 milhões, tem um certo dirigente do rival falou que tá monitorando o Di Maria. Vocês também não estão dando uma olhadinha? Porque ele tá contando acabando. Daqui a pouco um parceiro pro Soares ali.
Próxima pergunta.
Próxima pergunta, vamos de leve então, já que foi comentado lá no, acho que foi com o Léo Miller, né? Falaram sobre o Messi, que é muito amigo do Suárez, né? E o pessoal começou a ficar louco nas redes e nunca foi comentado a fundo sobre. Tem alguma possibilidade do Messi vir jogar com o Suárez? Já houve um comentário disso dentro do Grêmio?
A mesma que tu apresentar o Jornal Nacional. É a possibilidade do Messi jogar no Grêmio. Estou de brincadeira.
A mesma. Daqui a pouco, o Calef, daqui a pouco eu faço o seguinte. Eu pego e mando meu DVD pra ele. E explico pra ele que eu sou melhor que o Cristiano Ronaldo. Sabe disso, né? Eu fui... Pelo amor de Deus, com tudo que ele tinha lá no Real Madrid, eu ia fazer mais de 1000 gols.
E o pior é que o Renato tem os videozinhos dos gols dele mesmo.
Ele tem o DVD.
Não tem o DVD. Ele é que ele virou tecnológico agora. Tá. Renato tem iPhone, as coisas. Mudou, desculpa, mudou. Eles podiam falar ou não. Mas tem celular de última geração, mexe em WhatsApp. E aí ele mostra os vidinhos dos gols dele.
Tu já viu
ele Suárez ali.
Isso que eu ia perguntar. Tu já viu ele mostrando os gols dele pro Suárez? Mostrou,
olha. Inclusive, ele disse que era o único que tinha condições de assistir. Ali.
Não acredito.
Mas é isso, você é surdo, né? Então, mas o ambiente, cara, é fantástico. Isso não nos causa nenhuma surpresa. Que o Renato, desde o início, abraçou a contratação. Se tinha algum receio de que o Renato poderia ter alguma restrição a um atleta desse tamanho, eu sempre disse, velho, se tem alguém que é inteligente e que só passa pela cabeça dele ganhar, é o Renato. Então, não tem nenhum sentido ele não abraçar o Luiz como ele tem feito diariamente lá no CT, mas é resenha.
Ô, Calef, inclusive, tu pode responder pros cornetinhas, tu que tá sempre lá no dia a dia do Grêmio. Pode dizer pra eles aí, que eu me dou muito bem com qualquer tipo de estrangeiro. O pessoal fica falando essas coisas aí, tu sabe, né? Que eu não me dou bem com estrangeiro. Aí, ó, Suárez é estrangeiro.
Mas tá aí. Dá bem com todos. E quando assisti os vídeos também do Felipe, do Franco, gostou muito dos jogadores, jamais fez qualquer restrição por ser estrangeiro. O Renato gosta de jogador bom e jogador inteligente. Essa é a condição dele, que é a mesma que a nossa da diretoria.
Agora tem uma pergunta, eu sei que é do futebol, mas a gente quer saber se tem alguma ideia já de quando que o Grêmio vai lançar as novas camisas. E se tem, se vocês vão trabalhar em cima aí da Celeste de novo, por conta aí do Suárez.
As novas camisas, elas não foram aprovadas por essa gestão. Elas já estavam aprovadas, porque isso, como tem que ser posto em produção em larga escala, a gestão anterior já tinha feito essa aprovação com a Umbro, modelo 1, 2, treinamentos, goleiros, eu pude ver o portfólio da empresa já, mas ainda não há referência à terceira camisa, que normalmente ela é lançada no período do aniversário do Grêmio, em setembro. Então essa ainda não veio para nós apreciarmos ali o que foi escolhido pela gestão anterior. A tricolor e a branca, sim, essa já vimos no papel, vamos dizer assim, né? Não veio a camisa ainda em tecido.
Tem uma prévia assim de quando, mais ou menos, uma previsão?
Não sei te dizer o lançamento, mas eu acredito que é padronizado, se não me falha a memória, é por abril sempre que o Grêmio faz esse lançamento da camisa 1 e 2.
Uhum. E falando um pouquinho do Kahneman, o Kahneman já está um tempo aí, nós estamos com bastante estrangeiros. Existe alguma possibilidade do Kahneman virar brasileiro e abrir a vaga para estrangeiro?
Primeiro, é uma decisão que é absolutamente pessoal do atleta. Nós não tratamos disso com o Kahneman em nenhum momento. Eu sei que ele tem cidadania italiana também, e creio que isso poderia gerar algum problema ele ter uma terceira cidadania. mas de todo modo não é algo que esteja em tratativas e não seria algo rápido de ser posto em prática, tendo em vista o nosso momento atual de já estarmos com o limite de estrangeiros extrapolado. Vamos ver aí uma outra forma de equacionar essa situação, hein?
E vocês pensam em vender alguns dos jogadores? Até se fala muito que está entre Campaz e Vila Sante.
Hoje o Grêmio não tem condições de deixar de analisar qualquer que seja proposta por nenhum dos seus atletas. Todas as propostas que vierem, elas vão ser analisadas, sejam eles estrangeiros ou não.
Pro Campaz e pro Vila Sante chegou alguma coisa?
Pro Campaz já chegou, pro Vila Sante não.
Agora nós vamos tocar de novo no assunto da arena, porque tá todo mundo reclamando que o teto da arena tá muito sujo. O Grêmio viabilizou alguma coisa com a gestora da arena do Grêmio? Vocês querem me enlouquecer, gente? Teto da arena, coisa mais bonita, vocês não limpam. Vamos cuidar da nossa casa.
Os caras pegam cada coisa pra reclamar, né? O teto da arena tá sujo, mano.
Quer me enlouquecer, cara? Liga pro presidente aí, liga pro CEO.
Erra. Cuido do teto da arena. Mas é pergunta do torcedor do Grêmio. Eles ficam toda hora perguntando sobre isso. Vira pauta isso aí.
Vai lá. Cara, a gente também não acha bonito, mas sinceramente, foge da minha alçada. Eu não sei te responder qual providência que tem que ser adotada e dizer assim, ó, vai lá e limpa.
Eu soube que é um gasto muito alto fazer essa limpeza.
Eu me recordo que a última vez que esse teto foi limpo foi para a final da Copa do Brasil de 2020. Nós vivíamos ali ainda no período de pandemia e no dia do jogo contra... Não foi no dia do jogo, acredito um dia antes do jogo com o Palmeiras, eu peguei meu filhinho pequeno e levei ele no entorno do estádio para explicar que a gente não poderia ingressar para assistir o jogo. E estavam lá os camaradas pendurados limpando. Não deve ser uma operação fácil e muito menos pouco custosa. Mas daí isso é com quem?
Com a gestão.
Presidente Guerra.
Presidente Guerra. CEO lá. Queremos você aqui, Guerra.
Novamente.
Falando em limpeza...
Não meteu essa, mano.
Em que momento da negociação tu estavas quando tu dizem que tu tava pelado? Sim. Quando recebeu?
Conta pra nós aí, qual é esse momento.
Em que momento da negociação
particularidade
tava pelado e recebeu o homem? Em que momento? Já tava quase fechando. Como é que foi essa história?
Mas até quero aproveitar aqui antes disso que... Não, mas também tem uma outra situação que me lembraram aqui, que viralizou, foi quem trouxe o Kahneman, já que a gente tava falando do Kahneman, aí que parece que deram um furo de reportagem.
Aproveitando já!
Minha memória do jornalismo da Rússia.
Tá bom.
Beijo, Gi.
De Torrete, queremos você aqui.
Não, mas eu prometi pra ela que...
Chegou aqui, cara.
A história ali do Soares é que havia tido um ruidinho, assim, entre eu e o advogado dele, que estava em Madrid, numa determinada situação. E, ó, a Gi tá mandando um beijo pra vocês. E vamos dizer assim, não quero usar a expressão mais popular, mas eu acabei desligando o telefone, interrompendo a chamada, mantendo contato com os agentes aqui da operação, e fui para casa com meus três filhos. Eu sou um pai separado e naquele dia eles estavam comigo. O tempo começou a passar e eu já fiquei um pouco ansioso ali com a conduta que nós havíamos decidido tomar em relação a dar uma endurecida um pouquinho maior. E então ali por volta de 11, 11 e 10 da noite, eu vou tomar um banho. tomar um banho pra dar uma...
Mesmo não sendo sábado,
uma
mas...
baixada, não era, da semana já tinha sido gasto, mas vamos lá. E deixei meu telefone ali pelo banheiro, e quando eu fui ingressar no chuveiro, disparou ali a chamada de vídeo, Luiz Soares e o agente. Não é coisa ruim, né? O cara não tá me ligando por vídeo essa hora pra dizer não vou pro Grêmio. Atendi, ele deu uma risada quando me viu, pediu desculpa. Aí pra todos os twitters, a imagem é só pra cima aqui, depois eu mostro pra vocês. É porque todo mundo toma banho de sunga, não acredito, claro. Né, que tá pra nos assistindo.
A imagem vai estar no OnlyFans.
OnlyFans do Paulo Calef.
E aí foi isso, cara. A gente deu umas risadas ali, mas foi a noite que ele falou assim pro Grêmio. Aí ficou esse episódio do banho.
O do Messi, eu acho que ele também vai estar pelado, porque é superstição daí. Superstição.
Já tem de peladão mesmo. Ai, vamos dar futebol, vamos dar...
Por favor.
A gente quer saber se o Grêmio pensa em contratar um zagueiro pro elenco. Vocês têm em mente em contratar agora pra essa janela um zagueiro?
Não, não, não faz parte dos planos.
Beleza. E uma pergunta para daqui a alguns anos, quais as pretensões? Tu pretende um dia ser... Tu tá sendo muito elogiado, todo mundo tá te amando, Paulo Calef. Isso é verdade.
É, até o time perder 3.
Mas por enquanto...
Aí vão perguntar que é o idiota que junto com o dentista retardado... Trouxe esse elenco aí, cara.
Mas nesse...
Foi que pensou no Soares.
Essa passada de pano não me pega, né?
Mas, nesse momento, é um momento positivo. Tu não pensa a longo prazo ser presidente do Grêmio?
Não.
Nem pensar.
No Grêmio, a gente não deve almejar coisas no Grêmio. Grêmio e quem faz parte... institucionalmente do clube é que tem que querer que a gente exerça alguma função, como foi o caso do presidente Guerra. O presidente Guerra jamais trouxe o seu nome para postular a presidência do Grêmio. Esse nome foi buscado por diversas pessoas, entendendo que ele era o melhor nome para conduzir o Grêmio aí no triênio que se avizinhava.
Ah, show de bola.
Eu achei que era só porque ele era um cara bonito, mas...
então quer dizer, tu achou o cara...
A Luísa também. A Luísa, namorada dele, acha também.
A Luísa vai estar aqui também.
Vai estar aqui, né?
Beto, né, galera? É o mais lindo do universo.
A gente tem também uma pergunta aí pra fazer, que o Soares, né, querendo ou não, agora ele tá... Não que o Grêmio já não fosse, né, sempre foi... reconhecido mundialmente, só que agora, tipo, o mundo todo tá vendo o Grêmio por conta do Soares, muitos estão parando pra ver por causa do Soares, e o Grêmio tinha uma coisa, acho que era no Twitter, né, que tinha contas em inglês,
espanhol.
Vai voltar, opa, sensacional.
É assim, porque agora que tá todo mundo
parando, né, o mundo todo, Uruguai, Espanha, enfim. Fala.
Não, é que o seguinte, assim não, é que o pessoal, assim, ó, tem rolado muitos memes, né?
E... Mega Mente?
Não,
é esse.
Não, eu ia perguntar como é que tu vê, recebe os memes, tipo, ser comparado com aquele do Alves e os Esquilos.
O Mega Mente.
Esse é o Mega Mente.
Não, Mega Mente. Não, é o Mega Mente, é o azul.
Que é. Esse eu conheço porque meus filhos adoram o filme. A gente assiste direto. O do Alves e os Esquilos eu não conheço. Ainda,
tá.
Não conheço.
Como é que tu recebe os memes? Tu se diverte?
Tranquilo, cara. Tem problema algum aí. Eu vou te ser bem franco, velho. Não faltando com respeito com a minha família.
Claro.
Tá tudo certo. Esse é o meu limite. Quer falar de mim? Pode falar o que quiser falar, que não me pega. Agora. Tanto pro elogio quanto pra crítica.
É, e tu tá preparado pra crítica?
Se eu estou preparado para não acreditar no elogio, eu estou preparado para quando apanhar, isso daqui a pouco vai acontecer, porque o Grêmio não vai ganhar todos os jogos, o Grêmio não vai ganhar todas as competições, E fundamentalmente, até 60 e poucos dias atrás, eu era um torcedor que também xingava pelo rádio, xingava no estádio. Eu sei como isso funciona. E não extrapolando para a violência, tá tudo certo.
E Paulo Calef, já que tu era um torcedor há pouco tempo atrás, tu também coloca a culpa no Noteg no rebaixamento porque ele te fez uma paródia.
A musiquinha. Ah. Eu ouvi aquilo uma vez.
Ele é um dos culpados do rebaixamento do Grêmio.
A musiquinha foi de doer.
Vou falar uma coisa da musiquinha. Quando eu compartilhei, o Grêmio tinha sido campeão, tinha ganhado em cima deles. E o Breno compartilhou no story, tava dançando, tava bem feliz, então, né?
Era só que depois, eu nem tinha redes sociais na época, cara. A única coisa que eu tinha era o Facebook, que eu mal usava.
Capaz.
Sim, eu ingressei no Twitter durante a campanha e no Instagram após.
Caraca.
Eu não tinha essas redes sociais. Pô,
já tá
sociais,
com bastante seguidores lá. Bom, é nada como se eu visse do Grêmio.
Isso daí o pessoal brinca no Grêmio por uma situação diferente. Eles fazem assim, ó. Ah. Eu escuto, mas a razão eu não vou dizer. Abraço, Marcelo Rudolf.
Tu não vai bloquear os torcedores também se tomar crítica, né? Sabe que tem alguns aí que se tu vai criticar, ele bloqueia nas redes sociais.
Quem?
Não vou citar nomes, não quero me comprometer.
Não, por crítica eu não vou bloquear ninguém. Se faltar com respeito, aí sim, mas pela ofensa, não pela crítica. A pessoa pode me criticar sem me xingar. Ao menos ao tolerável, burro, animal.
Burro pode, né?
Isso é elogioso. Agora, né, dentro do que seja humanamente aceitável, não vai ter bloco, não. E críticas, a gente recebe um monte de críticas, já não entra nessa.
O torcedor
gosta.
Agora vamos ao quadro Tic-Taca Copeiro.
Bora, a intro vai tocar agora. Tá na mão.
Agora o Tic-Taca Copeiro funciona assim, Calef. Faz a perguntinha rápida e resposta rápida também. Bate e volta. Um sonho pra ti.
Ganhar um título pelo Grêmio e os meus filhos poderem estar comigo no gramado.
Tem algum arrependimento?
Arrependimento, quem não tiver de alguma postura que adotou na vida, tá mal. Não vou externar qual seria ele. Até porque é de vida privada.
Ah, sim.
Um jogo inesquecível do Grêmio, pra ti?
Brasileirão de 96, a final, gol do Ailton, porque eu tava ajoelhado rezando e não vi o gol.
Baita. Esse foi muito demais. A gente tá falando desse jogo porque a Portuguesa tinha um baita.
Baita time.
Porra, Zé Roberto, Rodrigo Fabri.
A gente tava falando agora.
A gente tá falando agora disso.
Não, é um cano do time, aquela Portuguesa. E nós tínhamos perdido por 2-0 lá. O Grêmio não viu a cor da bola naquele jogo. Uhum. A gente começa com o gol do Paulo Nunes a 2 minutos. E depois, nada. Muito pelo contrário, o Grêmio quase toma um gol. Não me lembro se é o Caio que entra numa bola, o Darley faz uma mágica. Mas o Grêmio vai achar o segundo gol lá aos 38 só e a doença já não me permitia mais assistir. Então eu tava ajoelhado quando o Grêmio faz o gol, meu irmão me junta, assim.
Bah.
Mas foi, esse jogo é inesquecível.
Pra terminar em alto bom som, o que que o Grêmio é pra ti?
Religião.
Nossa, essa foi a mais forte de todas. Essa foi a mais forte de todas até agora.
Vamos pros comentários, Otec? Tem um superchat aí?
Temos superchat.
Vai lá no superchat. Então.
Vamos pegando os comentários lá do início que eu vou botar na tela aqui. Tentar botar na tela. Vamos lá.
Vamos lá.
Vai lá, Felipe.
Na hora que eu tô. Pode tentar.
Vai aí, lá do início, vai lá. Pode pegar lá do início lá. Se tiver alguma pergunta que a gente não fez durante.
Vamos ver aqui, pessoal. Vamos mandando superchat. Aproveitar que é o momento agora.
Vamos ver aqui.
Vocês querem algum auxílio aí, né?
Ó, Aguinaldo, achei que o Carbajo ia ser melhor contratação, mas até aqui não desembarcou ainda.
Ah, mas calma, gente.
Calma.
Meu Deus, caraca.
Mano do céu. Nossa senhora, a galera tem ejaculação precoce aqui.
Thiago. Thiago CS. Pergunta por que o time jogou mal sábado e foi suficiente para ganhar. Cara, os caras...
Vem no carinho.
Dá até ganhando, os caras criticam.
O time tá no seu segundo jogo. Não foi a melhor das partidas, mas eu tenho dito que se nós pudermos ganhar os jogos... E termos uma performance que encha os olhos, excelente. Senão eu fico com ganhar os jogos e ser campeão jogando mal.
Eu também.
Já tem um fake aqui, o pessoal falando. O Calef Bagual de 2024.
Ali aí, ó.
Eu vou procurar os superchats aqui.
Né? Aqui em 2024, o Marco de Vargas sai rouco de todo jogo gritar é rede, né? Que eles estão. É que às vezes eu faço o Marco de Vargas também aqui.
Daí faz o Marco de Vargas, pô.
É rede!
Marques de Vargas, que eu, parece que não é gremista.
É, por isso que eu meio que abandonei o personagem. Ó, tá. Vamos ver aqui. Soares precisa de parceria que consiga acompanhar seu raciocínio em campo. Azul Pátria comentou aqui. Ó, tivemos um superchat aqui, ó.
Tivemos
boa pergunta.
Tivemos quatro, deixa eu ver. Pode falar.
Tá. Botou o superchat na tela aí? Bota tá. Na tela aí.
O que... Ah, pintou agora. Tá.
Ticaracatica, pretendem investir no time feminino e as publicações convocando, é sobre a associação?
Os investimentos no time feminino, eles já estão sendo feitos, a maior demonstração disso foi na representação das meninas, que elas passaram pelo tratamento igual ao do futebol masculino. O presidente Guerra trouxe isso na campanha e vai executar durante a sua gestão. Em relação ao que se tratam as postagens, vamos aguardar.
Ah. Ai, ai, ai. É o Messi, não, porque tem
desculpa. Não esquece
o
Messi.
É, não, deixa quieto. Paulo
não, não é o Messi. É, se não, vem amanhã, pai. Disse que era o Messi, Paulo Rio.
Não. É assim.
Tu nem falou nada, né?
Rio e não negou.
É que a gente tá em êxtase, tu tem que entender. Paulo, cara. A gente tá em êxtase.
Aqui,
tá...
ó. Fala.
Não, a gente tá em êxtase com o Soares, mas fala aí.
Não, uma boa pergunta. Na verdade, não foi nenhuma pergunta, ele só falou. E o site da Arena, o Takalmo disse. Porque quando tem jogos que lotam, fica uma fila enorme lá no site. Isso aí é com a gestão da Arena, ou o Grêmio,
é
tudo.
Isso é a Arena. Isso é a Arena, o Grêmio, obviamente, que faz os contatos solicitando a adoção de medidas que facilitem esse fluxo ser... encerrado com a maior brevidade possível, mas é o servidor da Arena, isso não é algo que esteja na mão do Grêmio fazer determinado procedimento para implementar a melhoria.
Mas também, né, Calef, a cada 10 gaúchos, 7 são gremistas, por isso que congestiona o site da Arena.
Isso é pesquisa, né?
Vamos prosseguindo aqui, ó, Bruno Giordano. O Bruno mandou aqui, ó. Cara, cadê o comentário?
Do Jordana.
Ele elogiou o Calef aqui, cara. Aqui, ó. Esse careca lindo abalou meu coração. Um abraço de Sidney. Sidney. Acendeu nossa chama. Bruno Giordano.
Abraço, Bruno.
A Gisele Toretti mandou. Olha, tá melhor, melhor que a fonte do Noteg, só a imitação do Fábio. Gi, é. Queremos você aqui, Gi.
Kelvin. Nossa, cara. Eu quero sempre aqui me elogiando.
Quem? Agora tem o Kelvin Reis. Um abraço pro Kelvin aí, ó.
A Gi pediu Messi, eu trago.
Hoje pede aí nos comentários.
Essa não dá pra ter contra.
Kelvin Reis, depois do superchat ali, ó.
Tá.
Pergunta pro Calef: tem alguma chance do Grêmio ter um patrocínio maior que a Umbro, Puma ou Adidas? Algo da altura do Grêmio? Do Kelvin Reis a pergunta.
Um abraço ao Kelvin.
Isto.
Boa pergunta, Kelvin. Vai ser direcionada à gestão do Grêmio, lá é o presidente.
Tem uma do Jordano que é muito boa, deixa eu colocar aqui. Ó. e a opção sócio exterior. Tem o CPF cancelado pelos anos fora. Como fazemos?
Isso é uma medida que em breve vai ser externada aí pelo Grêmio. Vai ser possível o associado realizar a sua escolha de modalidade para ingressar no quadro social do Grêmio, sim.
Ah, show. Vou pegar os superchats,
vai lá.
Os primeiros lá, porque não... Eu acho que isso não vai aparecer na tela, mas eu vou ler aqui. Deixa eu ver.
Superchat.
Superchat tá demais.
Isso aqui é tudo de hoje, meu. Deixa eu ver aqui.
Não tem.
Isso aqui é antigo, né? É o Tica Lacatiga. Será que o Soares comprou um prato fino? Eis a questão. Valeu, Tica Lacatiga aí.
Prato fino com sal ziso, gente. Ó, não esqueça.
Não sei se ele comprou, mas ele vai ganhar em breve.
Boa.
Deixa eu ver...
Alô, Celso Rigo, queremos você aqui, Celso
Rigo. Rodrigo Ramos também deu superchat, valeu, Rodrigo. Ele perguntou o seguinte: vamos priorizar o Brasileirão? Não deixem o Felipe indicar.
Eu fiz campanha pro Tardelli, daí o pessoal hoje me critica porque eu queria muito Tardelli não deu muito certo. Mas eu falei antes, Antônio Brum, até eu acho sacanagem, dentista, queremos você aqui, mas eu falei antes, gente, desculpa. Só trouxe. eu que falei do Soares.
De priorizar o Brasileirão, já tinha comentado antes. Né?
Acho
que já respondeu aqui. O superchat era antes da gente ter feito essa pergunta. O Pedro Gremista mandou superchat também. Tamo junto, Pedro.
Chegou um outro superchat aqui.
Já vamos ler
o dele.
Beleza. Calef, o Grêmio precisa de mais um zagueiro, mas mais novo. É bom, tá, foi uma sugestão, né? Mas vocês não procuram agora um novo zagueiro.
Não, agora não haverá contratação do zagueiro, mas obrigado aí pela mensagem.
O Jeromel deve voltar em breve, né?
Volta, acho que mais uns 10 dias, 14 dias ele deve estar à disposição já.
E o Bruno Vini tá treinando bem?
Tá treinando bem.
Porque ele ficou um tempo parado, né?
O Bruno ele ficou parado não por lesão, ele teve uma situação de uma renovação que foi imposta a ele pelo clube japonês no qual ele atuava, ele não concordou em prosseguir com essa renovação e isso fez com que o clube o deixasse treinando e separado. E ele ficou aproximadamente 10 meses sem atuar, por isso que a gente está tendo algum cuidado com ele para não prejudicar aí eventual retorno apressado, mas ele tem treinado muito bem. E tem ficado à disposição também.
Ah, isso é bom. Mas dá uma olhadinha no zagueiro. Eu me dando conselhos. Dá uma olhadinha lá no Felipe, lá que tá no Atlético de Madrid. Tá com contrato já. Eu olhei no Transfer Market, eu fico olhando lá. Ele tá com contrato acabando. Dá uma olhadinha, fica de olho ali.
E olho
no Neto também, goleiro, que era do Barcelona. Bom de bola.
Dá listinha, manda no.
Sabe o que eu acho sensacional? Tem que falar. Tem um centro exclusivo do clube pra fazer isso. E aí os caras acham que eu vou sugerir alguém que o Grêmio não viu ainda.
É inacreditável! Vocês querem enlouquecer todo mundo?
Mas tem o Transfer Market lá.
Os caras jogando FIFA, Ultimate Team. Bah, no Ultimate tinha esse cara.
O Felipe tá jogando Brasfoot.
O problema não é só quando acaba o contrato, velho. É quanto ele ganha.
Não, eu sei.
Agora falando sobre nome, agora eu até ia botar na pauta e esqueci. O Douglas, como é que foi essa reunião com o Douglas Costa? Vocês conversaram com ele? Ia ter algum avanço? Aquela entrevista que ele deu pro Duda Garbi prejudicou um pouco a imagem dele? O que vocês têm a dizer um pouco sobre?
O que ocorreu, eu já disse algumas vezes, o que ocorreu foi o staff do Douglas solicitar uma conversa com o presidente. Ele foi recebido na casa do presidente Guerra, no litoral. Eu não participei da conversa, porque eu estava envolvido com uma outra situação em Montevidéu, mas ele teve uma conversa tranquila, não se avançou em absolutamente nada acerca de abrir uma negociação. Ficou por isso, não teve mais nenhum contato e não existe absolutamente nada.
E não se falou nem em valores.
Não se falou em
nada,
valores.
Nada disso.
Nada. Noteg, superchat bombando, superchat, cara.
Tá. O Ticaracatica mandou um outro superchat, falou que precisamos de um zagueiro e um reserva pro Suárez urgente. Valeu pro superchat.
Tem o Robson Manhattan.
Agora vou os últimos, né? Os últimos
isso,
que
isso.
Mandaram aí. O Robson. Deixa eu ver se eu acho.
Aí, acho sim que foi mesmo. Foi pra tela. Boa noite, galera. Calef, por favor, você pode cravar que o goleiro Rocher e o Vina, aquele do Ceará, né? Não vem. Você crava que eles não irão vir para parar com as mesmas especulações. Torres, Rio Grande do Sul é Grêmio. Esse é o Robson Manhattan, ou Manhattan?
Saudades Torres. Vina e Rocher. Abraço, Rony. Sim, agora, se a pergunta dele é agora, posso cravar que os dois não vêm. Futuro...
Adeus, pertence.
Outra conversa. Mas nessa janela eles não vêm.
Mas tiveram conversa com o Vina em algum momento?
O Vina foi ofertado em determinado momento, mas não prosperou ali o que era solicitado pelo staff dele.
Valores assustaram, então?
Não assustaram. Os valores eles têm que ser condizentes com o que o Grêmio quer, não com o que o atleta quer.
Tu não fica querendo pegar o...
Tá querendo, né?
Não vá.
Ó, o Robson mandou outro agora. Peraí,
tem o Marcelo.
Tem o Marcelo.
Pode ler.
Cara, não...
Não, deixa que eu leio então.
Lei.
O Marcelo Dun Schneider falou: e referente ao gramado da arena, quando a gestora vai resolver a situação, é hora de alguém assumir a incompetência e amadorismo e dar um jeito. Marcelo. Valeu, Marcelo, pelo superchat.
Obrigado, Marcelo. Eu não sou tão contundente quanto o Marcelo. Tem uma série de situações técnicas que envolvem o gramado da arena, que não dependem do Grêmio. Isso é uma situação conduzida exclusivamente pela parceira. Mas o que eu posso adiantar ao nosso torcedor é que hoje eu estive na arena, olhei o gramado e já está bem melhor do que na final da Recopa. Se eu fosse aqui a indicar a minha opinião, eu acredito que para o mês de fevereiro a gente deva ter um gramado em excelentes condições, mas já está bem melhor. Quem esteve na arena na última terça-feira, na quarta vai encontrar um gramado já em melhores condições.
Perfeito.
Ótimo.
Vocês
ótimo.
Viram algum comentário aí?
É, tem mais uns dois superchat aqui, pelo menos. Vocês
Robson.
O Robson ali.
Ah, boa. O Robson mandou aí. Boa, valeu, Robson. Tamo junto, irmão. Obrigadão aí pelos
superchats. O Robson comentou aqui o seguinte: tá difícil de se associar. Há duas semanas não consigo.
Opa, não consegue por quê, Robson? Qual a dificuldade?
Não,
vocês
é,
receberam alguma coisa?
É sobre que tá isso? Muito congestionado, cara. Ah, ainda bem que tá congestionado.
Ah, e o site é do Grêmio mesmo.
O Robson, manda o teu contato, por favor. Que sempre que tem me chegado essas mensagens, eu encaminho ao quadro social do Grêmio, seja ali pela nossa comunicação, marketing, ainda que não seja algo a ser resolvido pelo departamento de futebol, essas reclamações elas não param nas nossas redes sociais. A gente encaminha isso, inclusive, muitas vezes para o CEO do clube. Uma delas, eu posso falar, que foi justamente essa solicitação de quem quer se associar do exterior. E quando eu transmiti ao Márcio Ramos, um grande abraço, está fazendo um excelente trabalho como CEO do clube, ele me indicou que já estavam sendo adotadas medidas para permitir a troca do CPF por uma outra informação. E isso vai, então, viabilizar a associação do exterior.
Em que breve. Que show de baita novidade. Não, quando eu digo que é bom, que tá bombando de sócio, bombando Grêmio Mania, até também às vezes me perguntam por que demora o uniforme, é porque a demanda foi alta, né, Paulo? Dos uniformes ali, da camisa celeste, né?
É, o que a gente tem que ter aqui, também levar em consideração, até trazendo quando nós tratamos dos novos modelos das camisas do Grêmio, é que são situações que elas foram tratadas durante o ano de 2022. Ou seja, naquela oportunidade, a gestão do Grêmio não almejava contratar, ao menos que eu tenha notícia, o Luis Suárez. E nem realizar 10 contratações do peso que foram, ao menos ao nosso entender aqui, trazidas ao clube. E eu falo 10 e Luis Suárez porque nós entendemos que o Kahneman foi a primeira grande contratação que nós trouxemos com a sua renovação. Kahneman é um baita jogador, um baita exemplo para o grupo, um líder. E então, nesse contexto, a Umbro tinha os seus pedidos vinculados, especialmente a camisa celeste, com uma solicitação realizada já há muito tempo. Certo. Nós estamos solicitando, mas o atendimento depende de uma série de situações. Daqui a pouco até a próprio pano para ser utilizada e produzida a camisa. Eu não tenho como dar esse detalhe técnico, apenas fazer referência que não é algo assim, me manda 50 mil camisas aí.
Uhum. E a terceira camisa, será que vai seguir no mesmo padrão, sendo lá perto do aniversário do Grêmio mesmo? Ou não tem essa informação?
Não tem essa informação. É o que vem sendo praticado ao longo do tempo. Não sei se há alguma previsão contratual com a Umbro nesse sentido, que estabeleça período do mês de abril para lançamento da 1 e da 2. E a terceira camisa mais na época do aniversário do Grêmio. Não sei te dizer isso, mas é o que tem sido, eu como torcedor, é o que eu tenho visto ao longo dos últimos anos. Vamos ver se vai se manter isso aqui.
Queria dar uma sugestão para a Umbro, né? Já que ela fez a camisa celeste e eles trouxeram o Suárez, fazem da Argentina. Pronto.
Ah, vamos dar um certo com o Suárez. Pessoal,
vai acabar preto essa camisa.
A gente quer muito agradecer a todos que estão comentando aqui. Uhum. Infelizmente, a gente não vai conseguir ler todos os comentários. Uhum. E a gente está dando mais preferência, claro, ao superchat, pessoal. Mandem um superchat. Participem aí com o superchat, que daí fica até melhor, porque dei muitas mensagens e a gente acaba não conseguindo ler todas, tá? Uhum. E aqui o...
Tem outra do Robson.
Tem outra do Robson, mas aqui tem o do Gabriel Luiz, que ele pergunta do Michael. Até o Paulo já esclareceu a situação do Michael. Não sei se tu quer responder.
Ah, é o Gabriel.
Rapidinho, assim, pra ele.
Que, ele deve ter chegado agora.
Gabriel, não, fez o super chat aí. Vamos dar a devida atenção aqui em prestigiar o canal. O Michael não tem absolutamente nada acertado com ele. Não é correta essa informação, que foi vinculada há algum tempo. Que existe uma amizade grande do atleta com o Renato e algumas conversas para que nós tenhamos ciência acerca de eventuais condições que o clube que ele pertence possa estabelecer para que, se for viável, nós venhamos a abrir uma negociação que, repito, ela não existe no momento.
Uhum. O Gabriel Luiz também complementou a opinião dele aqui, dizendo que com o Guilherme e Campaz não dá, pelo amor de Deus. É a opinião do Gabriel Luiz. Ele complementou num outro superchat também.
O Gabriel?
É, o Gabriel Luiz aí.
Tá.
Tá? E aí depois tem um outro superchat do Robson, isso, né? Noteg, faz uma paródia do Calef do Antônio Brum, indo de avião do Celso Rigo, indo fechar com o Luis Suárez. Olha aí, Noteg. É
boa, olha, boa. É só que vai ter que ter a turbulência.
Ah, é uma boa pedida. Na paródia que eu já escrevi, tem a Prato Fino. A Prato Fino tá na paródia.
Tu pode botar aquela
do Suárez
com botar...
o Calef e o Brum.
Tu pode botar aquela música. Voa, voa, aviãozinho. Vai buscar Suarezinho.
O Luizito.
O Luizito.
Uma boa ideia. Mas fechou o superchat, Noteg?
Acho que é
deu
isso.
Deu certo?
Fechou.
Pessoal, muito obrigado a todos que participaram nos comentários, no superchat. A gente agradece demais a audiência aí que tá nos assistindo e acompanhando, né, Noteg?
É isso aí. Gurizada, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, deixa aquele like, porque a gente vai ter aí mais outros episódios. E Paulo aí, muito obrigado.
Muito obrigado, Paulo.
Por disponibilizar o seu tempo aí para trocar uma ideia com nós e com a torcida gremista.
Valeu, gurizada. Sempre à disposição. Aproveitar aí um último recado para o nosso sócio, nosso torcedor. Compareça na quarta-feira contra o Brasil de Pelotas. Não vamos quebrar essa corrente. tem sido fundamental para o desempenho do time em buscar as vitórias, buscou o primeiro título contra o São Luís, buscou uma virada contra o Caxias lá no Centenário, não é fácil, é estreia, nem sempre é possível estrear vencendo, o Grêmio foi lá até o final e buscou os três pontos, então a gente conta muito com o nosso torcedor na arena, cheia mais uma vez na próxima quarta. Sempre à disposição, hein, gurizada? Valeu.
E eu termino dizendo que uma mensagem da Evelyn aqui. A gente te ama, careca.
Obrigado. Muito bom. Valeu, cara.
Valeu, gurizada. Grande abraço. Isso,
gente. Valeu.
Muito bom. Pabo Golpeiro, o podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio da